Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 33. Tinha Jean por Besita uma dessas paixões veementes que se afrontam com o impossível e arcam para subjugá-lo. As pujanças de sua alma se revoltaram contra a adoração fervida e respeitosa que o trazia submisso, mas o caráter indomável estava enervado pela fascinação que exercia em natureza tão ardente a sedutora beleza da moça. Quantas vezes não pensou Pensóvalho um momento de resolução para arrebatar a dar à mulher a quem amava e levá-las ao deserto onde ele não se envergonharia de seu amor? E talvez sentisse orgulho de o inspirar tão possante e extremoso. Mas ele, que não temia o mundo e zombava dos perigos, assustava-se só com a ideia de um ressentimento de Besita. E não era preciso mais pancar de espírito a tentação que em si e produziam os encantos da menina. Imagine-se, pois, o que pensou o Burger quando percebeu que Luiz Galvão gostava de Besita. No dia em que teve certeza do fato, o provocador das rixas foi ele que brigou sem descanso e com desespero. Pelo modo por que se expunha aos golpes dos adversários, parecia obstinado em procurar a morte, que entretanto fugia caprichosamente diante dele. Quando não achou mais com quem tirar bulha, embriagou-se. Ele, que até então dera provas de sóbrio, e tal foi a moafa, que todo dia seguinte não deu acordo de si, e esteve atirado na estrada onde escapou de ser esmagado por um carro de bois. Essa crise fez remissão. Recobrando-se do primeiro e violento abalo que sofrera, achou o rapaz dentro de si, no coração revolto, certa calma e consolo. Se alguém ele tinha de ser amado por Besita, fosse o Luiz Galvão de quem era amigo, outro qualquer morreria às suas mãos. Assim o jurara. Adivinhou Besita as duas afeições de que era objeto, e com a intuição da mulher amada, conheceu o contraste profundo que havia entre ambas. A paixão do bugre era sublimiça, a do moço imperiosa, na primeira ressumbrava a abnegação, a segunda ardia em desejos. Sentiu ela também ia amar. Se não amava já a Luiz Galvão, e por isso mesmo prevendo os perigos de sua ternura para um homem capaz de tudo ousar, tornou-se fria e constrangida em relação a ele, enquanto mostrava-se expansiva e afetuosa com o bugre. Sabia que deste nada tinha a recear nem mesmo um olhar impertinente, pois todo o engrenho dele era ocultar sua ardente dedicação. Assim podia gozar desse inocente prazer de ver-se adorada mudamente como uma santa. Em princípio contentou-se Luiz Galvão com as visitas que sob qualquer pretexto fazia ao velho Guedes, e os encontros que tinha na Mísida ou em casa de Nhá Tudinha. De dia, porém, foi se tornando mais exigente. E chegou a alcançar da moça algumas entrevistas no quintal ao escurecer. Besita concentrava todas as duas forçar para resistir, considerando-se irremedialmente perdida, buscava em torno de si um apoio que amparasse e não achava. Seu pai era um pobre velho, que via no namoro de Luiz uma boa fortuna. Não tinha em falta de sua mãe amiga, que a defendesse contra os próprios impulsos de seu coração. Nestas circunstâncias, apareceu em Santa Bárbara um moço chamado Ribeiro, que vinha arrecadar alguns bens da herança de um tio. Vendo Besita, apaixonara-se por ela e a pedira em casamento ao velho Guedes. O Luiz é melhor, disse o pai à filha, comunicando-lhe o pedido. Besita tornou-se pálida e respondeu com a voz trêmula. Mas Luiz não se casará comigo.
Tu pensas?
Tenho a certeza. Pois havemos de ver. À tarde apareceu Luiz Galvão. Contou-lhe o Guedes a pretensão do Ribeiro e pediu-lhe conselho. O filho do fazendeiro demudou-se, mas recobrando-se sugeriu dúvidas sobre os haveres do pretendente, alegando ser pessoa desconhecida no lugar. Esperou o Guedes 15 dias, decorridos eles. Disse a filha, tu adivinhaste, é um Peralta. Aceita a mão do Ribeiro e serás feliz. O que meu pai ordenar, eu farei de boa vontade. Respondeu a menina com doce resignação. Aceitava ela esse casamento como um sacrifício, para salvar sua virtude, embora à custa dos sonhos fagueiros de sua alma. Espalhada a notícia do casamento, Jean sabendo-a teve um cruel sossobro, como se fora ele próprio a quem a moça repudiasse-se para dar a outro. Tão identificados estavam em sua alma os dois amantes, que ele já não os separava em seu afeto, e envolvia Luiz na adoração que tinha por Besita, e esta na amizade que voltava a Kelly. A primeira vez que depois disso o capanga viu a moça à janela, voltou o rosto para não lhe falar. Tá mal comigo, João, disse Besita com o modo afetuoso que lhe era habitual. Deitou-lhe o bugre um olhar duro, e pregando a aba do chapéu na testa com um murro, não do Gil, que lhe fiz eu, para não me falar. Messê não vai se casar com Ribeiro. Nhé Bruís. Bezita fitou o rapaz nos seus grandes olhos, onde brilhavam ao jofares de lágrimas, e mostrou-lhe um cravo que tinha nos cabelos. Se você, João, a de rase na beira da estrada, como uma coisa átua, esta flor, podia se queixar porque outro o apanhasse para si. Então ele não quer bem azinha. Quer mais com tem querido a outras antes de mim. Não mereço ser sua mulher. Partiu-se João a galope e foi ter em casa com o patrão. Meu Luiz, ela lhe quer bem. Casa ela, qual João? O velho não admite. Não quis ouvir mais o bugro. Arrecadou em um lenço que te disseu. Tão pouco era. E despediu-se do patrão com estas palavras. Pode procurar outro camarada. Eu não conto mais com o senhor. Foram baldados os esforços que fez Luiz Galvão para retê-lo. O bugre ficou inabalável na resolução que tomara em um minuto de deixar a casa onde fora acolhido e vivera desde a infância. Pouco tempo depois efetuou-se o casamento de Bezita com o Ribeiro. Mas este, ao sair da igreja, recebeu uma carta que o chamava à toa da pressa para Itu para salvar a maior parte da herança que o tio confiara a um negociante daquela vila, hoje cidade. Partiu Ribeiro no dia seguinte para voltar logo. Sua mulher foi viver na casa da Fendola, que o trouxera a Santa Bárbara, na intenção de vendê-la, e agora devia servir-lhe de morada ao menos nos primeiros tempos do casamento.